Professor, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bebe. Tudo bem, graças a Deus. Em primeiro lugar, te parabenizando pelo seu aniversário, pelo programa, né, pelo teu sucesso continuado aí de muito tempo, né?
Obrigada.
E é um prazer em falar contigo.
Da mesma forma, professor, a gente receber aqui. E viu que casou,
então,
a gente
conversou.
Pode falar, professor.
Então, nós estamos com essa uma promoção, né, uma programação da Prefeitura Municipal, dos órgãos de cultura, né, e eles me consultaram, então, para que a gente fizesse essa palestra e bate-papo com as pessoas interessadas, tendo em vista que eu fiz aquela segunda edição daquele livro, Breves Vitórias e Grandes Derrotas, que conta uma parte da história de Caxias do Sul, principalmente naquilo que toca as condições que se tinha, falasse aí há 50 anos, mas nós começamos a fazer abordagem no nosso livro a partir de 1948, 49, quando surgem os primeiros registros das corridas de automóveis com participações de pilotos e mecânicos de Caxias do Sul, né? E numa época que não existia indústria automobilística, numa época que Caxias do Sul tinha 50, 60 mil habitantes. Então a gente fez essa abordagem no livro, nós fizemos a segunda edição, o livro já com 192 páginas, tem 80 fotos. Então, essa nossa palestra, esse nosso bate-papo de hoje à noite, na Casa da Cultura, ele vai se referir a esses aspectos, né? Aquelas abordagens de como as coisas aconteciam, de como era Caxias, das dificuldades que se tinha nesse setor, né? Quem eram os comerciantes que vendiam carros e que compravam carros, quem eram os mecânicos, quem eram os aficionados por automobilismo, por corridas de carros de Caxias. Algumas curiosidades que muito pouca gente sabe, por exemplo, que Caxias, já lá na década de 60, já construía um protótipo de carro praticamente no início da indústria automobilística nacional. Então, são abordagens interessantes para quem gosta do setor, para quem gosta de corrida de carro, para quem gosta de um pouquinho da história de Caxias. Vamos mostrar lá algumas fotos de como era Caxias naquela época. As pessoas não se dão conta das mudanças ocorridas em Caxias, não só no aspecto dos segmentos industriais, da economia de Caxias, mas também nos hábitos e nas culturas da cidade.
Professor, tem, obviamente, várias situações aí que o senhor apontou aqui. Essa questão especial dos carros, a gente pode fazer um link, porque Caxias, Flores, essa região toda aqui, próprio São Marcos, são regiões muito automotivas, né? Sejam ou com carros ou com veículos automotores, de uma forma geral, por exemplo, São Marcos com os caminhões. Mas a gente tem, inclusive, pesquisas, né, de quantos carros tem por habitante, não chega a 2, né, habitantes que... por carro, ou seja, é uma cidade muito vocacionada para essa questão veicular, e eu sei que uma das abordagens que fazes, né, no teu livro é justamente desse tempo em que as pessoas paravam tudo, a cidade parava para acompanhar as competições de automóveis. O senhor poderia contar um pouquinho desse contexto da época?
Olha, nós podemos conversar da seguinte maneira. A primeira coisa que na nossa região, não só em Caxias, em toda a nossa região, nós somos colonizados por italianos. O italiano, ele parece que tem gasolina, ele adora corridas de automóvel, esportes a motor. Por exemplo, na Itália, o motociclismo é algo extraordinário, possivelmente seja um dos esportes, ou talvez o esporte com maior número de adeptos. Também o automobilismo na Itália é extraordinariamente conhecido, né? Tanto que nós temos uma das grandes... participantes dos campeonatos mundiais de Fórmula 1, que é a equipe Ferrari, né, que se originou, foi formada pelo comendador Enzo Ferrari, e hoje é a mais tradicional das equipes de Fórmula 1 do mundo, que produz carros, né, de alto padrão, de altíssima classe, no mundo inteiro. Talvez as pessoas não tenham esse conhecimento, mas é uma marca que tem torcedores, uma equipe de automóvel, que mesmo nos últimos anos não sendo ganhadora, ela tem torcedores fanáticos no mundo inteiro. Se tu fores nos Estados Unidos, nós temos torcedores fanáticos da Ferrari. Se tu fores na Austrália, se tu fores na Rússia, se tu fores no Brasil, na Itália, então nem se fala, né? Então, nós já temos aqui no nosso DNA, da nossa região, de Caxias, de Bento, de Farroupilha, nós já temos o DNA de gostar do esporte da velocidade. Né? Então, isso aí é uma coisa muito interessante. E, logicamente, quando surgiram as possibilidades de fazer corridas de automóvel, que já existiam em Porto Alegre, por exemplo, já se fazia corridas de automóvel desde a década de 20. Né? Tivemos um piloto, que era o Norberto Jung, que já participava de corridas internacionais lá na década de 20. Né? E uma outra curiosidade que as pessoas não sabem, que eu quero ver se dá tempo de nós abordarmos hoje no nosso bate-papo, que nós temos aqui em Caxias um senhor que é um mestre, nós chamamos ele, quem gosta de automóvel, quem gosta de carros antigos, quem gosta de corridas de carro, né, nós chamamos o seu Ivo Zan Domenico de mestre. Ele é um mestre. E ele fez uma coisa, criou aqui em Caxias, com 90 e poucos anos, ele construiu uma réplica de uma barata de corrida igual a do Norberto Jung da década de 20 do século passado. Pouquíssima gente sabe disso, mas já foi até alvo de reportagens em revistas nacionais. Então, tu imagina uma pessoa como o seu Ivo, que participou da primeira corrida de carro que teve em Caxias, fez o primeiro tempo da tomada de tempo, e em 1952 foi um mecânico de vários pilotos de carros de Caxias, na época que se corria com automóveis chamados Cinca Chamor. Os mais antigos se lembram, os mais novos talvez não tenham nunca visto um Cinca Chamor, que é o carro que era fabricado no Brasil. E ele foi mecânico desses carros e foi mecânico de pilotos que participaram de várias corridas, como o Juvenal Martini, o Walter Valsotto, né, o Voltaire de Castilhos. Então, ele foi piloto, foi mecânico. Hoje ainda trata só com carros antigos e construiu uma réplica de uma barata de corrida, imagina, da década de 20 do século passado. Não é uma bela curiosidade, uma coisa para ser analisada e que todas as pessoas tenham esse conhecimento?
Fantástico. Aliás, professor, a gente às vezes conta histórias e parece que elas são desligadas do contexto atual. E nada, né? História é isso, é uma construção de coisas que acontecem, que vão formando uma narrativa de um lugar, de um povo, de uma região, né? Pegando o gancho da questão da trajetória do automobilismo, o senhor poderia fazer uma correlação, que eu sei que teu livro traz um pouco disso, né? Do próprio desenvolvimento da indústria, né? Dessa vocação industrial que Caxias tem a partir, né, desse interesse pelo automobilismo.
Na verdade, o que acontece? Nós tivemos aqui alguns pioneiros em Caxias que deram alavancagem para que nós fôssemos esse grande potencial, essa grande cidade produtora de bens, de serviços, de equipamentos no setor metal-mecânico. No livro, né, a gente trata do surgimento da indústria automobilística nacional. Mas nós tivemos, por exemplo, uma situação interessante. Quando não existiam fábricas de lona de freio, de equipamentos para freios no Brasil, né, todo esse material era importado, nós tivemos a figura do visionário que cria uma grande empresa, com os grandes empresários de Caxias, que é o Francisco Stedri, que foi à Itália, trouxe a tecnologia e começou produzir aqui lonas para freios para os carros daquela época. Claro que com o surgimento, alguns anos depois, isso aí deve ter acontecido em 1953, 54, com o surgimento da indústria automobilística por volta de 57, 58, essa empresa teve uma alavancagem muito grande, que transformou numa grande corporação que hoje pertence aí ao grupo das empresas Randon. Outra grande liderança que nós tivemos em Caxias, que surgiu lá no início da década de 1950, foi a empresa Randon, produzindo equipamentos para o transporte de caminhões, né, equipamentos para caminhões, modelos, e que hoje se transformou numa das maiores corporações que nós temos no Brasil, que é esse Grupo Randon, que, aliás, eu tenho que agradecer às empresas, à diretoria do Grupo Randon e às empresas deles como um todo, porque a edição dessa segunda edição do meu livro, eu agradeço à própria Prefeitura Municipal, que tem uma lei especial, né, de incentivo à cultura, e às empresas Randon, que praticamente cobriram todos os custos dessa segunda edição. Então, eu tive um apoio muito grande dessas empresas, a quais eu agradeço, não a empresa, quanto aos seus diretores, seus gestores, que aceitaram participar de um projeto que, com toda a tranquilidade, a gente pode dizer, um projeto de sucesso que agrada a todas as pessoas que têm tido acesso ao livro, pesquisado, lido e visto no livro coisas que jamais imaginaram que pudesse acontecer. Porque, olha, eu trouxe, eu tenho uma fotografia no livro da primeira oficina onde surgiu as empresas Randon, com um carro de corrida na frente. Isso aí, olha, não sei se existe uma outra foto dessas. Como é que essa foto foi conseguida? Só para teres uma ideia. Essa foto foi conseguida através de um engenheiro italiano, lamentavelmente falecido agora há pouco tempo, que é Luigi Longa, conseguiu com a filha de um mecânico, também italiano, que ela já é quase centenária e mora em Porto Alegre, eu acho que ainda está viva, e tinha essa foto. E nós conseguimos e colocamos essa foto no livro. Então, o livro, o Henry escreveu o livro. Não, o Henry não escreveu o livro. O Henry pesquisou, o Henry compilou, o Henry procurou, mas teve muita gente que ajudou com fotos, com registros, com datas, tá, sabe? Colaborando para que essa obra pudesse ser feita e ficasse à disposição de todas as pessoas que gostam um pouquinho de história e que gosta um pouquinho de corridas de carro. Quem sabe, olha, as gerações novas, Beverly e ouvintes, será que essa turma toda sabe que se fazia corrida de automóvel dentro de Caxias do Sul? Acho que muito pouca gente sabe.
É verdade, realmente é fato. Professor, eu sei que, obviamente, né, o destaque é para o livro, essa atividade que acontece hoje, dia 14, então logo mais às 19 horas, na Casa da Cultura, dentro da Galeria de Arte
Guerra. Se quiser participar, a gente estará lá à disposição.
Isso, não, isso, deixa eu comentar que está dentro de um programa de estímulo à leitura, né? O PEPEL que está promovendo isso é bem bacana, né?
Exatamente. E isso aí é interessante, olha que bela iniciativa da Prefeitura e das entidades coligadas que criam um tipo de programa para que as pessoas tenham acesso à leitura. Acho isso interessante, isso me importa, parabenizo a todos.
Bacana. Professor, para quem quiser conhecer também o teu livro, né, sei lá, talvez não tenha oportunidade de estar hoje à noite na atividade, mas gostaria, né, se interessou, onde é que o livro, então, fica disponível? O livro é Breves Vitórias, Brilhantes Derrotas.
Isso. O livro, eu fiz um acordo lá com o Guilherme, da Livraria do Arco da Velha, e todas as vendas estão concentradas lá com ele. Tá? Então, eles têm um site, tem as vendas físicas ali na livraria, que é na rua Dr. Montauri, e o livro está disponibilizado para todas as pessoas que tiverem interesse em adquirir com ele lá.
Tá? Perfeito, perfeito. Professor, obrigada pela entrevista, pela participação aqui no programa. Um forte abraço.
Mais uma vez, meus parabéns, Bezerra, para ti, e um abraço para ti, com votos de saúde, felicidade, e um abraço a todos os teus ouvintes. Quem quiser participar, a gente está lá acolhendo a todos. Muito obrigado.
Até. Valeu.